graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez, tanto presencialmente com os irmãos da nossa pequena congregação, como também junto a todos aqueles que nos acompanham nas mídias sociais, nas plataformas em que aprove o Senhor Deus permitir que o Ministério Cinco Solas pudesse utilizar para a propagação do Evangelho e para que se chegasse até você as palavras que nos edificam e que nos trazem salvação. Nós daremos hoje continuidade aos nossos estudos que temos feito no breve Catecismo de Westminster. Hoje nós iremos estudar a pergunta de número 48 e nós estamos ainda no primeiro mandamento. Há mais ou menos 3 ou 4 aulas, nós estamos estudando apenas o primeiro mandamento. Na verdade, desde a pergunta 45, nós estamos estudando o primeiro mandamento. Na pergunta 45, nós aprendemos que o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Já na pergunta de número 47, perdão, na pergunta de número 46, nós aprendemos que o primeiro mandamento exige de nós conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus e como adorá-lo. Já na pergunta de número 47, nós aprendemos que o primeiro mandamento proíbe negar ou deixar de adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus como Deus, e não só como Deus, como nosso Deus individual, e dar a qualquer outro ou outra a adoração e a glória que só o nosso Deus é devida. Então, essas foram as 3 perguntas que nós conseguimos responder até agora, nas 3 aulas, sobre o primeiro mandamento. Hoje nós iremos, com a graça de Deus, concluir o nosso estudo do primeiro mandamento. E nós iremos aprender a responder esta pergunta de número 48, que é a seguinte: o que é nos ensinado, especialmente pelas palavras além de mim, no primeiro mandamento? Então repare, o autor aqui, ele destrinchou: não terás outros deuses além de mim, né? Então hoje nós iremos aprender o que significa além de mim. Como nós podemos aplicar essa expressão além de mim na nossa vida cristã, nos nossos corações, no nosso dia a dia, né? É maravilhoso nós podermos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, abrirmos as Escrituras e nos debruçarmos nela. Triste nós vermos, odiernamente, nos dias de hoje, especificando, muitos irmãos e irmãs que são crentes genuínos, mas que ainda não descobriram a maravilha que é nós nos debruçarmos na palavra de Deus, estudarmos ininterruptamente, de dia, de tarde, de noite, né? A própria Bíblia nos ensina, no Antigo Testamento, que nós devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos de manhã, quando despertarmos, nas refeições, no caminho, ao dormir, ao levantar. Ou seja, crente genuíno tem a palavra de Deus, não é debaixo do braço, nem aberta na sua casa, mas é no seu coração. E para que a palavra de Deus chegue no nosso coração, nós temos que ouvi-la. Aí alguém pergunta: mas irmão Eduardo, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Eu sempre costumo brincar, né? Você quer ouvir a voz de Deus? Você abre a sua Bíblia e você fala. Você quer ouvir mais alto ainda? Você grita a palavra. Aí você vai ouvir bem alto a voz de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a voz de Deus. Você imagina que alegria é essa, que privilégio nós temos de podermos a qualquer momento ouvirmos a voz do nosso Criador, né? Então, nós estamos ouvindo a voz do nosso Criador aqui na nossa classe, no nosso curso, aprendendo didaticamente todas as doutrinas importantes que restam, que sobram, que sobejam, que pulam da Bíblia para os nossos olhos, para os nossos ouvidos, para que se entranhe nos nossos corações, na nossa alma, para que realmente nós possamos dizer que a palavra de Deus é não só a lâmpada para os nossos pés, mas ela é a luz para os nossos caminhos, em qualquer circunstância. A bem da verdade, a palavra de Deus, ela não tem todas as respostas específicas que você queira para a sua vida. Por exemplo, uma irmã ou um irmão que está em dúvida de com quem vai casar. A Bíblia não vai te dizer, ó, você casa com a Maria, você casa com José, você casa com o Fernando, você casa com a Renata. Não. Mas a Bíblia vai te dar princípios para que você possa identificar de qual desses todos, a Maria, a Josefina, o Renato, o João, qual era aquele que se enquadra na vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia vai ensinar. A mesma coisa com relação ao emprego. Ah, meu irmão, que emprego eu vou escolher? A Bíblia não vai dizer se você vai ser um advogado, um engenheiro, um médico, um professor, não vai. Mas ela vai te dar princípios. Ela vai te dizer, ela vai primeiro te fazer questionar qual é desses trabalhos que eu posso mais glorificar a Deus, que eu posso mais levar a Deus, que eu posso ser mais sal da terra e luz do mundo, que eu possa levar mais o Evangelho, que eu possa executar de uma maneira tão perfeita, tão maravilhosa, tão justa, que as pessoas possam olhar o meu trabalho e possam se ficar perguntando, poxa, como esta pessoa é tão profissional, ela é tão competente e ela é uma pessoa tão correta, qual é o Deus dessa pessoa? E é o momento que você vai apresentar a Deus, porque aí, com as suas atitudes de um bom profissional naquela área, você vai estar louvando a Deus, glorificando a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia nos dá princípios, a Bíblia nos dá nortes a seguir. Assim como Josué disse, lá no livro de, se não me engano, livro de Deuteronômio, quando ele fala, Deus nos dá dois caminhos. Quando ele voltou com os espias, né? E eles viram um povo gigante ali, e o povo ficou com medo, e o povo não queria, achou que ia morrer. E aí Josué e Caleb mantiveram firme, não, se o nosso Deus não trouxe até aqui, aquilo ali é nosso. E aí Josué falou assim, olha, eis que Deus coloca diante de vós dois caminhos. Um caminho que é a vontade dele, que leva para a vida, e o caminho da morte. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, é desta forma que a palavra de Deus, ela se apresenta para nós. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos a vontade preceptiva, que vem da palavra preceitos. Veja, Deus ele tem teologicamente duas vontades. Ele tem a vontade decretiva, tá? Que é aquela vontade soberana dele, sob a qual ele comanda tudo e nada acontece sem a ordem dele, nada, absolutamente nada. Mas, dentre as vontades decretivas dele, ele tem a chamada vontade preceptiva, que está debaixo da soberania dele também, mas é aquela vontade na qual o ser humano tem a sua responsabilidade, no sentido de que, mesmo que esteja debaixo dos decretos divinos, esta vontade dos preceitos de Deus, o ser humano tem responsabilidade. Então, por exemplo, qualquer pessoa pode pegar uma faca e matar outra pessoa. Qual é a vontade preceptiva? Qual é o preceito de Deus? Não matarás. Mas não tem muita gente que mata por aí? Então nós podemos dizer que essas pessoas que matam estão fora da vontade de Deus? Aí você responde de maneira complexa a pergunta, porque a pergunta é complexa. Você pode responder: esta pessoa cometeu este pecado debaixo da vontade decretiva de Deus. Aquele pecado foi cometido por determinação divina, só que aquele pecado foi cometido contra a vontade preceptiva de Deus. Porque aquele homem ou aquela mulher tem a responsabilidade no pecado que ela cometeu. Porque Deus nos ensina nos 10 mandamentos: não matarás. Então, se aquele homem tivesse lido a palavra de Deus, tivesse se arrependido dos seus caminhos maus, ele não assassinaria. Ele cumpriria a vontade preceptiva de Deus, os preceitos de Deus. Percebem? Porque se não for assim, meus irmãos, nós vamos pintar e desenhar para as pessoas que nós vamos apresentar o Evangelho um Deus que não é poderoso. É aquela famosa pergunta, né? Ah, se Deus existe, por que o mal está aí no mundo? Nós podemos responder dessa forma: existe a vontade decretiva de Deus e a vontade preceptiva de Deus. O mal está aí no mundo porque Deus atribui a responsabilidade ao homem pelos seus atos. Então, se você plantar açaizeiro, você vai colher manga dali? Você não vai colher manga. Você vai colher açaí, não é verdade? Só que Deus decretou que tu fosses plantar aquele açaizeiro. Compreende? Então, a vontade decretiva de Deus está acima de tudo e tudo ocorre debaixo desta vontade. Só que quando o homem desobedece a palavra de Deus, que é onde está, como nós já aprendemos nas aulas anteriores, as leis morais de Deus, esse homem tem responsabilidade individual e exclusiva, de modo que ele não pode, ainda que num plano de eternidade aquele homem cometeu aquele pecado sob a vontade decretiva de Deus, aquele homem não pode acusar a Deus de ter feito isso. Ah, eu fiz porque o Senhor decretou. Negativo. Você tinha a Bíblia, você tinha no seu coração a revelação natural do mundo, a grandeza do mundo, de que existe um Deus bom que faz cair a chuva e o sol sobre todos, de um Deus bom que faz crescer o trigo, que faz crescer as frutas para você comer, e você mesmo assim cometeu um ato maléfico, você matou uma pessoa, você assassinou uma pessoa, mesmo tendo a revelação, sem ter lido a Bíblia, só de ter olhado o mundo de que existe um Deus bondoso, que te deu praia, que te deu descanso, que te deu proteção, e você mesmo assim derramou o sangue de uma pessoa, de maneira injusta. Então notem, a vontade preceptiva de Deus tem a ver com a desobediência do homem à sua santa vontade. E é nesse diapasão, ou seja, é exatamente nesse arcabouço que nós não estamos estudando os 10 mandamentos. Então, não terás outros deuses diante de mim. Essa é uma vontade preceptiva. É uma vontade que Deus gostaria que toda a humanidade seguisse. Só que Deus, meus irmãos, não quer robôs. Deus, ele quer que o homem seja responsável pelas atitudes dele. Veja, se Deus quisesse robôs, era só ele ter decretado que Adão jamais pecasse. Se ele tivesse decretado isso, até hoje nós estaríamos aqui perfeitamente, sem pecado, santos, puros, só que nós nunca conheceríamos a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Porque um filho só reconhece a bondade, a misericórdia do pai, quando aquele filho sabe que está errado e o pai o perdoa. Percebe? Foi que nem uma vez na minha vida, que eu era muito moleque, eu estudava num colégio de freira, e as freiras, de repente, já vendo que eu ia ser um protestante no futuro, não gostavam muito de mim, me reprovaram na quarta série. E o meu pai, pela graça comum, dizia, a minha família dizia, aquele que reprovasse não ia ganhar nada no Natal. A gente se sentia como um páreo. Eu não sei, hoje em dia não tem mais muito isso, né? Mas na nossa época, reprovar era uma coisa terrível, né? Eu tinha pesadelo de reprovar. É, na minha época também, Deus o livre, reprovar, eu tinha pavores, né? Aí reprovei. E aí toda a minha família foi um cara feia, mas o meu pai me deu uma bicicleta. Ele falou assim, meu filho, eu perdoo o que você fez, tá aqui a sua bicicleta e estude mais ano que vem. Então, quando isso aconteceu, hoje eu vejo a mão de Deus ali. Eu vejo Deus tipificando a sua misericórdia na atitude do meu pai pela sua graça comum. Então, se o meu pai não tivesse feito aquilo e eu tivesse sofrido o castigo, eu não ia conhecer, talvez, como hoje eu me lembro e lágrimas vêm aos olhos, eu não ia reconhecer pela graça comum de Deus a bondade e a misericórdia do meu pai para comigo, filho dele. Eu ia só reconhecer o meu pai como uma pessoa severa, justa, né? E eu não poderia reclamar porque eu que errei, não é verdade? Mas não. Hoje eu tenho a consciência que eu errei e que mesmo assim meu pai me abençoou, me perdoou e me disse, tu és meu filho. Então o que acontece? A vontade preceptiva de Deus, ela tem a ver com a nossa responsabilidade. Então o primeiro mandamento, como todos os outros, está dentro do quê? Da lei moral de Deus. Daquilo que Deus quer que os seus preceitos sejam cumpridos. Então é por isso que nós vemos tanta gente não cumprindo a vontade de Deus. Aí se você não estudar a vontade decretiva de Deus, você acha que Deus não é onipotente. Porque você vai perguntar assim, ora, se Deus é onipotente, por que as pessoas não cumprem a vontade dele? Porque se um rei é poderoso, ele faz os seus súditos cumprirem sua vontade, não é verdade? Se Deus é onipotente, como é que então ele fez aqui, não adulterarás? E hoje em dia a maioria das pessoas aí traem suas esposas, traem seus maridos. Cadê? Cadê esse Deus poderoso? Aí nós cristãos, que estudamos a palavra de Deus, nós podemos responder tranquilamente. E isso não diminui em nada o poder de Deus, porque a vontade decretiva dele continua. Em que pese esse pecado está sendo cometido sob, debaixo da sua vontade decretiva, Deus ele deu o que para o ser humano? A sua responsabilidade. Então o ser humano está cometendo o pecado porque quer. E ele vai ser condenado porque quer, pela sua responsabilidade. Esse ser humano não pode acusar Deus desse pecado, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Lá em Tiago. Deus não tenta ninguém. O pecado nasce no nosso coração. É, como sempre nós fazemos ao final, anote a pergunta de vocês, aí vocês perguntam. Tá bom? Então, meus irmãos, além de mim, como nós sempre fazemos, vamos entender o que essas palavras, além de mim, significam lendo a palavra de Deus. Vamos abrir no Antigo Testamento, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Versículo 9. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 8, versículo 9. Capítulo 28, versículo 9. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Nós vamos ler esse versículo, tendo em vista aqui a resposta a isso, né? O que é nos ensinado especialmente pelas palavras além de mim. Então, o versículo 9 fala assim, é Davi falando com Salomão, né? Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Então, observe, meus irmãos, que aqui Nós temos aqui a vontade decretiva e a vontade preceptiva de Deus. Nós observamos que Davi está orientando, sendo boca de Deus para o seu filho Salomão, ensinando a Salomão. Ele fala: meu filho, conhece a Deus, o Deus do teu pai. Meu filho, busca o Deus do teu pai. Meu filho, serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Ou seja, Davi está aqui sendo profeta para Salomão, porque esta frase, este ensino que Davi está falando para o seu filho Salomão, está registrado na Bíblia. Então é voz de Deus para nós. Nós temos a vontade preceptiva de Deus. E qual é a vontade preceptiva? Qual é a vontade de Deus nos seus preceitos para todo mundo? Qual é? Aqui é nós conhecermos o Deus, é nós servirmos de coração íntegro, alma voluntária. Percebe? Então essa é a vontade preceptiva de Deus. Aí você pode perguntar: mas irmão, se essa é a vontade preceptiva de Deus, por que que todos não fazem? É exatamente porque a vontade preceptiva tem a ver com a responsabilidade. E aí Davi continua: porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra os desígnios do pensamento. Quer dizer, esse Deus onipotente que decreta tudo, ele vai no fundo do nosso coração para saber se nós realmente estamos querendo conhecer a esse Deus. Percebem? Se o buscares, veja só, ele deixará encontrar-se. Percebe? Então, na realidade, o deixar-se encontrar é de Deus. Deus podia, ele tem poder para permanecer escondido para sempre, sem ninguém encontrá-lo. Se alguém um dia acha que encontra Deus, que não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, na verdade é nós que estamos perdidos e somos encontrados, mas o que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte: se Deus não se revelar para nós, nós nunca o encontraríamos. É o que ele fala aqui. Ele deixará achar-se por ti. Percebe? Ele deixará achar-se por ti. Mas qual é a responsabilidade de Salomão? Buscar a Deus. Percebem? Percebem? Buscar a Deus, vontade preceptiva de Deus, é preceito. Deus, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então ele olha por sobre a terra e ele gostaria que a sua vontade preceptiva de que toda a terra o estivesse buscando em espírito e em verdade. Só que ele não obriga isto a acontecer, porque é sua vontade preceptiva. O que é que ele faz? Sabendo que ninguém quis adorá-lo, sabendo que ninguém quis buscá-lo, nem nós, o que é que ele faz? A sua vontade decretiva, poderosa como soberano, ele fala: eu resolvo, já que todos estão cegos, já que todos pecaram, já que todos são filhos de Adão, já que todos estão mortos em seus delitos e pecados, eu decreto que vou me fazer ser encontrado pela irmã Catarina. Então eu vou enviar o Espírito Santo no coração dela. O coração dela vai ser regenerado, ele vai arrancar aquele coração de pedra incrédulo, vai colocar um coração de carne, vai tirar as escamas do olho dela, vai fazer com que ela compreenda a palavra, com que ela seja pecadora. E aí o que é que vai acontecer? O Espírito Santo, depois de regenerar esse coração dela, ela vai entender que ela é uma pecadora miserável, e o Espírito Santo aponta para ela o sacrifício de Cristo. Aí ela vai aos pés de Cristo, e esta fé de Cristo justifica após a regeneração e a torna filha de Deus, percebe? Então, tudo isso está de uma maneira maravilhosa ensinada na Bíblia no que concerne a vontade decretiva e a vontade preceptiva de Deus. Vamos agora abrir o Salmo de número 44. Salmo de número 44, versículos 20 a 21. Salmo de número 44, versículos 20 a 21. Salmo de número 44, versículos 20 a 21. Assim diz a palavra de Deus. 20 a 21. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele, que conhece os segredos dos corações? Percebem? Então, meus irmãos, Deus, Ele conhece o mais íntimo dos nossos corações. Meus irmãos, como é possível Deus ver todas as coisas? Como é possível ver Deus todas as coisas? Lá em Jeremias capítulo 23, versículo 24, nós temos que ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Meus irmãos, Deus, Ele é onisciente. É um dos atributos que Ele não comunica com ninguém. Nós já aprendemos que existem atributos que Deus comunica conosco, seus filhos. Por exemplo, o amor. Qual crente que não ama a sua esposa, ou ama seu marido, ou ama seus filhos ou seus netos? Nós amamos, e isso é um atributo de Deus que Ele comunica conosco. Outro atributo que Ele comunica conosco, Ele comunica conosco a nossa sabedoria, Ele comunica conosco também a nossa piedade, quando nós queremos servir a Deus em espírito e em verdade. Mas existem atributos que só são dEle, Ele não comunica com ninguém. Ele diz, eu sou Deus e não divido a minha glória com ninguém. Então, que atributo? Alguns atributos, por exemplo, a onisciência. Ele conhece tudo e todos. Aqui, como eu li Jeremias, no capítulo 23, versículo 24, vou ler de novo. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ele é onisciente, Ele sabe tudo, meus irmãos. E Ele não só é onisciente para conhecer o nosso íntimo do coração, para saber se nós não temos nada além de Deus, se nós não adoramos ou servimos alguma coisa além de Deus. Não terás outros deuses além de mim. Ele usa a sua onisciência para saber se no nosso coração existe ou não outro Deus além dele. E não é só aquele Deus de barro, de pedra, de ouro, uma imagem, não. Ele verifica se no nosso coração nós construímos um altar para uma outra coisa, seja ela qual for. Tem mulheres que idolatram seus maridos, que falam dos seus maridos como se fossem Deus. Tem outros maridos que idolatram suas esposas. Tem mãe que idolatra filho, que o filho pode fazer tudo e não receber disciplina nenhuma porque a mãe idolatra aquele filho.
No domingo tem gente.
Tem pessoas que idolatram.
Programa de televisão, mas não.
Tem pessoas que idolatram qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, como a palavra de Deus diz que Deus é onisciente, não é verdade? Ele sabe o íntimo do nosso coração. E com certeza, frequentemente, infelizmente para nós cometemos esse pecado. Nós colocamos algo ou alguém acima de Deus em determinadas situações. É por isso que nós quebramos constantemente os 10 mandamentos. E Jesus nos mostrou isso. Mostrou para aquele jovem rico que achava que cumpria todos os mandamentos, né? Jesus mostrou que tu não cumpre nem o primeiro. porque toma mais a tua riqueza do que a Deus. Tu idolatra mais a tua riqueza do que tu adora a Deus. Então, se tu não cumpre nem o primeiro, imagina o resto, né? Você não cumpre nada. Então, o jovem rico, as pessoas pensam que o jovem rico seria todo ímpio. Sim, ele era um ímpio. Só que o jovem rico é o ensino de que todo crente está ali. Nós somos aquele jovem rico. É por isso que Pedro fala, mas então é impossível alguém se salvar. Aí Jesus fala, mas para Deus nada é impossível. Porque é Ele que regenera o nosso coração. É Ele que faz nos arrependermos. Senhor, me perdoa. Eu coloquei a minha profissão acima de Ti. Perdoa, eu tenho colocado a minha saúde acima de Ti.
É Ele que nos traz para a igreja.
Exato. Perdoa, tenho colocado a minha inteligência acima de Ti. Perdoa, tenho colocado os meus livros acima de Ti. Perdoa, tenho colocado o meu corpo, a minha beleza acima de Ti. É Deus que nos vai voltar para Ele. Vem cá, quem é o teu Deus? É as tuas opiniões ou sou eu? Quem é o teu Deus? Né? Então, esse além de mim é muito sério, porque Deus é onisciente. Se Deus não fosse onisciente, a gente poderia esconder muito pecado no coração, né? Mas Deus é onisciente. E além de ser onisciente, Ele é onipotente, Ele pode tudo. Percebem? Então, como é que os cristãos aí podem cometer o pecado de ter outros deuses? Acabamos de falar, né? Nós cometemos esse pecado quando a gente permite que interesses ou afetos, até justos, por exemplo, uma mulher servir ao seu marido, uma mulher chamar seu marido de senhor, como Sara chamava Abraão, isso é louvado na Bíblia, né? Que chamava até de senhor para ele. É louvado na Bíblia. Só que eu tenho certeza que Sara não idolatrava Abraão. Ela não orava para ele, ô Abraão. Não, ela não fazia isso. Não é verdade? Né? Mas nós não podemos inverter a coisa. Mesma coisa, o homem ele tem que cuidar da sua esposa. Ele tem que ser um bom marido, ele tem que protegê-la. Mas ele não pode colocar ela num altar e fazer dela, ah, minha santinha. Não, não é assim, não é verdade? Ele tem que ver que ela é uma pecadora como ele. E a mulher vê que o marido é um pecador como ela. Mesma coisa o filho, né? A gente tem o dever de cuidar, de amar, de proteger. Mas temos o dever de disciplinar o nosso filho. Temos o dever de ensinar os caminhos de Deus. Não é verdade? Então, qual de nós aí irradia quando o nosso filho quebra um dos mandamentos? Às vezes eu vejo mãe cristã muito mais preocupada se o menino riscou a parede do que se o menino falou de Deus em vão. Ou se o menino rasgou um sofá, que ele merece uma disciplina por isso, porque ele não pode fazer isso, tudo bem. Mas às vezes o menino faz coisa pior. Blasfema o nome de Deus, fala um palavrão, idolatra alguma coisa, mente, e a mãe não disciplina? Ela vai disciplinar porque quebrou o vaso dela, predileto dela? Aí você pergunta, vem cá, mulher, o teu Deus é o teu vaso, é a tua parede ou é a minha palavra, ou sou eu? Não é? Então, é muito sério isso. Então, nós cristãos não estamos livres desse terrível pecado da idolatria. E nós temos que lutar todos os dias contra este pecado da idolatria, né? E por que Deus fica tão descontente com este pecado? Isaías 42:8 responde. Olha o que Isaías diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, Senhor. Senhor significa, ele é o... No contexto da Bíblia, a gente tende a estudar a Bíblia com os nossos conceitos de hoje, não é verdade? Então, Senhor para nós tem aquele cunho de quê? De mais velho, de autoridade, né? Mas, meus irmãos, a Bíblia foi escrita num contexto em que Senhor significa eu sou teu escravo. Você tem o direito de me matar. Você tem o direito de me chicotear. Você tem o direito de me prender. Você pode arrancar minha língua se eu falar algo que não te agrade. Esse é o contexto da palavra Senhor. É senhorio, é como se fosse uma situação de vassalagem. Nós somos vassalos daquele senhor e rei, percebem? Então, o que acontece? Quando Deus fala em Isaías 42:8, é nesse sentido. Eu sou o Senhor é o meu nome. Então, vocês são meus.
A Bíblia diz, né? Que todos são certos, ou do Deus ou do diabo. Não tem quem não seja certo.
É.
Todos são servos.
E aí Isaías 42 continua assim: a minha glória, pois, não a darei a outrem. O Senhor não dá a glória dele a ninguém, nem a minha honra às imagens de escultura. Percebem? Então ele não dá glória dele a ninguém e nem a honra dele à imagem de escultura. Então, meus irmãos, percebam como Deus fica descontente com esse pecado. Quando você dá a glória que é devida a Deus a outra coisa. Como você dá a honra que é devida a Deus a outra coisa qualquer. Uma coisa muito triste que aconteceu é como Deus ele fica descontente, como Deus ele fica irado quando a vontade preceptiva dele de não terás outros deuses além de mim é quebrada, quando nós damos a honra que devemos apenas a Deus a outra coisa. Quando nós damos a glória que devemos apenas a Deus, quando nós damos também a outra coisa. Percebem? Exatamente. Não a darei a outrem a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías 42:8. Vou repetir. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Percebem? Então, meus irmãos, além de mim tem a ver com isso. Quando você dá a honra e a glória a algo além de Deus, você está quebrando a vontade preceptiva de Deus, a sua vontade revelada à humanidade de prestar honra, glória, louvor e adoração somente a Deus. Percebem? Então, meus irmãos, isso é uma coisa muito séria. Nós temos que constantemente, no nosso devocional, quando nós estivermos lendo a Bíblia, orando, nós temos que meditar e realmente ir lá no fundo do nosso coração se tem algo que nós estamos colocando acima de Deus. Porque às vezes existem pecados que nós não... A gente está tão acostumado com aquilo que a gente não identifica. É por isso que é importante a comunhão da igreja. Por quê? Na comunhão da igreja, você conversando com seu irmão, com a sua irmã, às vezes aquele irmão nota: minha irmã, não é bem assim, você não está indo para o bom caminho, olha o que a Bíblia diz aqui. E aí nós temos que ter o quê? Humildade, discernimento e ouvirmos o nosso irmão. A minha esposa sempre costuma dizer que assim como o ferro com o ferro se afia, da mesma forma a Bíblia diz, né? Nós crentes temos que estar juntos, conversando, porque às vezes o que acontece? A gente está num pecado costumeiro e a gente já não está sentindo muito, né? Mas um irmão, uma irmã chega e fala assim, olha, com todo amor, né? Minha irmã, você não está agindo correto fazendo isso. Por quê, meu irmão? Olha o que a Bíblia diz aqui. Aí você ganha o seu irmão. Aí os dois oram juntos, é verdade. Então percebam, tudo isso tem a ver com a vontade preceptiva de Deus.
Fala daquele mau pecado, daquele menino que falou que fazia tudo certo pro pastor. Ele ia pra igreja, ele fazia, ele era devoção. Ele era quase perfeito. Aí ele disse pro pastor, e o pastor mostrou pra ele que ele era o mais pecador de todos. Que ele não amava Deus.
Não, existe um fato que aconteceu que dá pra fazer uma ilustração com relação a isso, que foi contado pelo pastor Paul Washer. Pastor Paul Washer, ele estava pregando, era um pastor novinho ainda, né? Ele estava numa congregação americana pregando, e aí ele passou a reparar que todos os dias sentava na primeira fila um americano altão, grandão, brancão, já um senhor de idade, bigodudo, sério, e o pastor Paul Washer pregava o evangelho, né? E o pastor Paul Washer, a pregação dele é muito evangelística. É sempre levando ao arrependimento de pecados, à confissão de pecados e tal. Ele estava pregando isso. E uma série sobre esse assunto. Era uma série, se não me engano, de 5 ou 7 sermões sobre esse assunto, né? E aí, quando foi no último dia, esse homem terminou o culto, ele chegou, o pastor Paul Washer. Pastor, eu queria falar com o senhor. Aí, tudo bem. E o homem era muito grande, né? Ombros largos, era um senhor, mas era um senhor forte. Aí o Paul Washer conta, vou apanhar desse homem hoje. Porque ele só olha para mim sério, como se não estivesse concordando com nada que eu estou dizendo. E aí ele sentou lá com ele, aí o homem falou assim, pastor, eu não concordo com o senhor. Mas concorda com o quê, meu irmão? Eu não sou um homem miserável. Eu não sou um homem pervertido. Eu não sou um homem blasfemo. Eu nasci na igreja, fui criado na igreja, meu pai era presbítero, minha mãe era do grupo de coral, fiz toda a escola bíblica dominical, estou na igreja até hoje. E quando o senhor fala essa coisa, o senhor ofende. Eu não sou isso que o senhor está dizendo.
Deus, eu sou um homem de...
Aí o pastor Porsche falou assim, olha, preste atenção. Qual é o pior pecado do mundo? Aí ele falou assim, adulterar. Ele falou assim, não. Qual o pior pecado do mundo? Aí ele falou assim, assassinar. Aí ele falou assim, não, vou te ajudar. Qual é o maior mandamento?
Primeiro.
Ele perguntou para esse homem, qual é o maior mandamento? Maior. Aí o homem falou assim, ah, isso é fácil. Jesus disse que o maior mandamento é amarás, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua sabedoria, enfim, amará o Senhor Deus de tudo isso, de tudo.
Assim,
e o segundo é semelhante a este. Amarás teu próximo como a ti mesmo, correto? Esse é o maior mandamento. É. Te pergunto de novo. Se esse é o maior mandamento, qual é o maior pecado? Aí, né, o tique e o teco da cabeça do homem funcionaram, né? Ah, se é o maior mandamento e alguém de respeito esse mandamento, esse é o maior pecado, né? Então, o maior pecado é ofender ao amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. Aí ele falou assim, exato. Pergunto uma coisa para você. Em toda a tua vida, em toda a tua vida, em cada milionésimo de segundo, você amou de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, todo o teu ser, você amou mais a Deus do que a tudo, do que a um momento de prazer com uma mulher, a um pensamento de ira com o teu próximo, do que a uma festa que você iria, do que a qualquer coisa. Eu não estou falando coisas pecaminosas, estou falando de coisas até legítimas. Por exemplo, você viu seu filho nascer. Naquele momento, você amou mais a Deus do que o teu bebezinho no colo? Aí ele falou assim... Aí o pastor Paul Washer contou que nesse momento este homem, que era tão duro, que ele era tão, que era tão fechado assim, sisudo, ele disse que aquele homem baixou a cabeça e começou a chorar com uma criança. Com uma criança. Aquele homem tão forte, tão cheio de justiça própria, que se achava um homem de Deus, se achava correto e até tinha, né, algumas características disso, né? Nunca tinha traído a esposa e tal, tudo. Começou a chorar. Aí o Paul Washer abraçou ele e falou assim, o que foi? Aí ele falou, pastor Paul, 65 anos. E se eu morresse antes disso, eu ia para o inferno. Hoje, teve salvação na minha vida. É a primeira vez que eu vejo o quanto eu sou pecador e o quanto eu preciso de Deus. E aí tem a ver com o que a gente está estudando hoje. Aquele homem dessa ilustração, né, desse fato, ele só se deu conta do tamanho do pecado dele quando ele observou o tamanho do mandamento que ele não cumpria.
Começa no amarás, depois, né? Ele nem continuou, porque amarás
que ele não cumpria.
Primeiro que você nem ama, depois nem de todo o teu coração, porque Deus não falou pela metade do teu coração, isso é fácil. De toda a tua força, todo o teu pensamento, nunca pensou coisa errada, porque o teu pensamento não pode nunca pensar coisa errada, eu sou santo. de todo o teu conhecimento e de todas as tuas ações. É o primeiro mandamento das pessoas quando se querem amar o próximo, né? Ah, o que eu tenho que fazer?
E aí o nosso o nosso escritor aqui, o nosso que está seguindo o nosso livro aqui, ele fala assim: será que o fato de que ele é um Deus zeloso e santo não deveria influenciar cada uma de nossas ações? Se a gente sabe que Deus ele é santo, ele é puro, que nós conhecemos a esse Deus, nós lemos a Bíblia, nós oramos. Como minha esposa disse, nós sabemos esse mandamento, né, de amarmos de todo o nosso entendimento. A gente conhece isso. Será que isso já que não influenciar a nossa vida? Nossa, como é que eu posso amar mais o meu filho se eu conheço a Deus? Como é que eu posso amar mais o meu trabalho, o meu corpo, a minha vida, a minha saúde do que a Deus?
Minha soberba.
Como é que eu posso, a minha soberba, o que que for, o que você coloque, né? E isso deveria nos influenciar. E aqui o Reverendo Leonard, ele coloca aqui um trecho do hino do Charles Wesley, que era irmão do John Wesley, que ele coloca assim, ó: quero um princípio dentro de mim, de piedoso temor, que o pecado eu sinta assim, e quando está perto, haja dor. Ó, vem Deus, me ajudar a saber, logo ao primeiro sinal, o que é orgulho e que eu possa ver o que é desejo do mal. E vem, ó Senhor, apagar o fogo que está a começar. Então aqui o Charles Wesley, nesse hino muito bonito, tradicional, ele diz que ele queria que Deus logo fizesse se atentar quando o pecado estivesse iniciando no coração dele. Para que Deus pudesse fazer ele perceber, olha, é pecado. Para que ele pudesse apagar esse sentimento no coração dele.
O primeiro,
né,
pecado aí é tão ligado ao primeiro pecado de Adão e Eva, que é esse: tu nunca se desviar da mente, coração e alma deste teu Deus, dessa vivência com ele. Isso é que nos faz sofrer quando a gente está fora dele. Porque fora de Deus só existe o mal. Então o que que Deus mostra no primeiro mandamento? Que a gente tem que estar completamente no Espírito dele. Ir para a igreja, fazer tudo o que ele mandou, que é mandamento. Mas antes de tudo, de começar tudo, de manhã, tarde, à noite, verificar isso. Mas isso é tão difícil.
É o que o Charlie Weller fala, né?
Jesus,
é o fogo que está a começar. Se você pega, por exemplo, nós temos ainda nós temos tempo aqui, tá acabando já. O Tolkien, que foi um escritor que escreveu a obra O Senhor dos Anéis, a obra dele, dando uma base bíblica para aquilo que ele estava escrevendo, ele contou a história de uma espada que era chamada Matadora de Orques. E essa espada, ela brilhava em azul quando alguma coisa má ficava perto. Quando chegava alguma coisa maléfica perto, aquela espada brilhava. E o dono daquela espada olhava e via que tinha mal se aproximando. Então, o que o Charlie Wesley diz aqui é basicamente isso: eu queria uma espada mata-orc. Porque eu quero que o Senhor me avise na mesma hora, quando o mal estiver se aproximando, né, do meu coração, né? Quero um princípio dentro de mim de piedoso temor, que o pecado eu sinta assim, e quando está perto haja dor. Ou seja, ele queria, porque ninguém peca para ter dor, a pessoa peca para ter prazer, né? E o pecado traz prazer no primeiro momento. A oração do Charles Duerre é tão maravilhosa, é tão pura, que ela fala: Senhor, eu quero que o pecado imediatamente me traga dor. Eu não quero que me traga nem um minuto de alegria, de prazer. Ele pega e diz: quero um princípio dentro de mim, de piedoso temor, que o pecado eu sinta assim, quando está perto haja dor. Ó, vem Deus me ajudar a saber, logo ao primeiro sinal, o que é orgulho e que eu possa ver o que é desejo do mal. E vem, ó Senhor, apagar o fogo que está a começar. Não podia ser diferente de uma família dessa, né? A mãe dos Wesley, ela teve 8 filhos, né? 7 foram pastores. Menino, aqui, que graça a mulher teve, né? Um não foi pastor, E ela falou para ele assim: meu filho, já que você não tem o dom para ser pastor, não se rebaixe tanto. Seja pelo menos um ministro da Inglaterra. E ele se tornou um político muito famoso. Então, quer dizer, olha como essa família tinha na cabeça dela que ser pastor era mais importante que ser o rei da Inglaterra, que ser um homem de Deus. E aquela mãe criou os filhos para fazer isso. Quem dera que todas as mulheres piedosas cristãs que nós temos no mundo educassem os seus filhos de verdade, com desejo, não que fossem médicos, não que fossem engenheiros, advogados, juízes, mas que fossem homens de Deus, pastores, pregadores da palavra. Se não fosse para aquilo, que seja alguma coisa muito importante, porque ser ministro de Deus é a maior profissão que existe, é ministro de Deus, né? Então, meus irmãos, vamos orar. Em seguida, nós vamos para as perguntas, tá bom? Obrigado, Senhor Deus, pelo ensino de hoje. Muito obrigado porque Tu és maravilhoso, misericordioso, bondoso, poderoso. Que a Tua palavra venha trazer para nós, cristãos, crentes, venha trazer ensino, alimento, disciplina, se nós estamos errados. E para aquele que ainda, Senhor, não se entregou completamente a Ti, não teve o seu coração ainda regenerado, que o Senhor possa, pelo poder do Teu Espírito Santo, regenerar este meu amigo, esta minha amiga, este coração, arrancar este coração de pedra e colocar um coração de carne, para que ele possa se arrepender dos seus pecados e correr aos pés de Cristo. Nos ensina, Senhor, a não termos nada além de Ti como motivo de honra maior e glória maior, porque Tu és o nosso Deus. Nos ensina, Senhor, a nos afastarmos de tudo aquilo que nos faz pecar contra não terás outros deuses diante de mim. Nos ensina, Senhor. Eu sei que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós construímos ídolos sempre. Mas nos ajuda, como aqui Wesley nos ensina nesse hino, que o pecado não nos traga dor, que não nos traga alegria nem prazer. E que o Senhor apague esse fogo do pecado logo no início, que nós possamos sentir que Ele está chegando, para nós não pecarmos contra Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
As perguntas.
Meus irmãos, vamos agora? Nós temos, deixa eu ver aqui.